Livro de Josué. Vamos abrir lá, queridos. Josué, no capítulo 23, vamos ler um pouquinho aqui hoje do capítulo 23 e do capítulo 24 de Josué, para nossa conversa, para nossa meditação. Nesta porção do livro de Josué está este texto bem conhecido do versículo 15 do capítulo 24, quando Josué diz, e talvez tenha esse quadrinho lá na sua casa: escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolham. Escolham. Nosso olhar hoje está sobre essa escolha a respeito da qual Josué está falando com o povo de Israel e, creio eu, Deus quer falar conosco também, hoje à noite. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que é um tempo maravilhoso. É um tempo maravilhoso na vida do povo de Israel. Josué está consciente de que está chegando ao fim da sua vida, de que vai morrer, que vai deixar de ser o homem à frente do povo de Israel. Reúne os líderes para ter uma das suas últimas conversas com eles. Depois reúne todo o povo também para conversar. E à medida que a gente for lendo, você vai perceber que tempo bacana. Porque o 23, capítulo 23, começa assim: Passado muito tempo. Muito tempo depois do quê? Muito tempo depois de que o Senhor ajudou o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Muito tempo depois de que Josué assumiu a liderança do povo e entrou em Canaã, à frente do povo de Israel. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações, por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Depois que o Senhor concedeu a Israel descanso, quem especialmente cresceu na igreja, frequentou a escola dominical, vai se lembrar muito bem o que aconteceu antes desse descanso. Quanta luta, quanta batalha, quanta guerra, quanto custou para esse povo conquistar aquela terra. E Josué está dizendo: vocês sabem que foi Deus quem fez isso, não é? Você cresceu na igreja, já no seu coração, no seu pensamento aí, você já agora deu uma cantaroladinha, né? Vem com Josué, lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Então, mas já passou muito tempo depois disso aí. Já passou muito tempo e o ambiente em Israel, o ambiente em Canaã, está pacificado. depois de um tempo de muita guerra, de muita luta, de muita batalha, de muito enfrentamento do inimigo, já faz um tempão que a terra está pacificada. Em segundo lugar, eles estão, além de pacificados, eles estão vivendo um tempo promissor, um tempo de expectativas maravilhosas, porque o Josué, no versículo 4, vai dizendo assim: lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor lhes prometeu. A confiança em Deus é tão grande, o momento é de uma confiança tão grande em Deus e de uma expectativa tão grande do que Deus ainda vai fazer, que o Josué diz assim: pessoal, eu tô indo embora, eu tô para morrer, tô para partir, mas eu quero avisar para vocês o seguinte: eu já dividi a terra entre as tribos. Tanto as terras de onde Deus já expulsou os habitantes, quanto as terras de onde ele ainda vai expulsar. Porque é lógico que ele vai expulsar. Está vendo aquela região ali, que ainda tem povos estrangeiros morando ali? Então, não se preocupem com eles. Deus vai tirar aquele pessoal de lá. E aquela terra vai ser da tribo tal. Ah, aquela outra porção de terra lá, que também ainda tem povos estrangeiros, não se preocupem com aqueles povos estrangeiros. Deus vai tirá-los de lá. E aquela terra vai ser da tribo tal. Josué dividiu a terra entre as tribos, tanto as que já tinham sido desocupadas, quanto as que ainda estavam ocupadas por estrangeiros, e estava tranquilo. Tranquilo. Que Israel não ia nem precisar se mexer, Deus ia resolver aquele assunto. Então era um tempo promissor, um tempo de uma expectativa maravilhosa, um tempo de prosperidade também. E aí eu quero dar um salto com você, por gentileza, vem comigo ao versículo 13 do capítulo 24. E Josué vai dizer para eles: olha, Deus está dizendo para vocês que ele lhes deu uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês estão morando nelas e comem vinhas e olivais que não plantaram. José está dizendo: vocês estão percebendo o que está acontecendo, pessoal? Vocês estão percebendo que vocês estão morando em casas que vocês não precisaram construir e estão se alimentando de uma terra onde vocês ainda nem precisaram plantar? Vocês estão percebendo como Deus está cuidando de vocês? Então imagina um tempo próspero para o povo de Israel. Imagina um tempo pacificado, imagina um tempo promissor. Para Josué, então, quem que não queria se despedir do seu trabalho, dizendo assim, versículo 14 do capítulo 23, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Ou seja, pessoal, aquilo que acontece com todo mundo um dia, está para acontecer comigo. Está certo? Está para acontecer comigo. Vou morrer, tranquilo. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Pô, e o Josué nem pensou em se reeleger, hein? Nem pensou em se reeleger numa popularidade dessa. Falou: pessoal, eu estou indo embora e eu estou indo embora tranquilo. Eu vou sair de cena numa hora boa. O time está ganhando. O time está ganhando. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor fez, ele deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Esse lá no fundo ele soa meio estranho, não soa? Porque quando é que a gente fala para uma pessoa assim, lá no fundo, você sabe. É quando a gente está falando de uma coisa que parece que não está aparente, né? Uma coisa que não está muito clara, mas lá no fundo a gente sabe. Mas aqui estava tudo tão claro. Por que que o Josué fala assim, lá no fundo? Ele fala lá no fundo porque, na verdade, o povo de Israel, por estranho que pareça, não estava vivendo e não estava se relacionando com Deus como um povo que está vivendo um tempo maravilhoso desse. Olha só, versículo 6 do 23. Josué fala, façam todo esforço para obedecer e cumprir o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esforço. Precisa de esforço para obedecer um Deus que está cuidando do povo desse jeito. Um Deus que cumpriu todas as suas promessas. Um Deus que defendeu o povo na guerra. Um Deus que providenciou alimento. Um Deus precisa de muito esforço. Versículo 7, não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não é possível. Não é possível que passava na cabeça de Josué que isso poderia acontecer. Não é possível. É, dá a sensação que Josué é aquele homem já de idade avançada, que está enxergando problema em tudo, está reclamando de tudo, está reclamando sem ter nada do que reclamar. É sensação, mas não é verdade. Não é que Josué achava que eles podiam se desviar para outros deuses. Não é que Josué achava que eles poderiam não obedecer ao Senhor. O Josué tinha certeza disso. No versículo 19 do capítulo 24, Josué diz ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. 24:19, vocês não têm condições de servir ao Senhor. É nesse contexto que o Josué está dizendo, ó, hoje vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Agora, sabe o que é mais interessante? É que o Josué, com certeza, não está surpreso com isso. Sabe por quê? E aí eu vou convidar você a folhear sua Bíblia lá para o Deuteronômio. Existe na Bíblia isso aí. Deuteronômio. É o livro anterior a Josué. Tá bom? Anterior a Josué. Deuteronômio 31 conta, sabe qual história? A história de quando Moisés se despediu da liderança do povo de Israel e passou o bastão para o Josué. Saída de Moisés. Aqui é Moisés que está saindo de cena. E aí, olha o versículo 24 do capítulo 31. Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor. Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Olha que coisa. O livro da lei ficará como testemunha contra vocês. Por que testemunha contra vocês? Porque aqui está escrito tudo o que vocês não vão fazer. É. Pois sei quão rebeldes e obstinados vocês são. Se vocês têm sido rebeldes contra o Senhor enquanto ainda estou vivo, quanto mais depois que eu morrer. Olha o Moisés. Moisés também tinha certeza que o povo não ia obedecer a Deus. E sabe o que mais? É, Deus também sabia. Por isso que Moisés sabia, por isso que Josué sabia. Versículo 14, do capítulo 31 do Deuteronômio. O Senhor diz a Moisés: o dia da sua morte se aproxima, Moisés. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Não foi Moisés que escolheu Josué, foi Deus. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. E o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados, e este povo logo, logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim, quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos atingirão. E naqueles dias perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco, porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Olha o versículo 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num: seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu mesmo estarei com vocês. Josué, Moisés, agora você vai morrer. E esse povo vai descambar. Josué, agora você que vai guiar esse povo. Você vai entrar na terra, eu vou dar a terra, eu vou proteger o povo, eu vou alimentar o povo, eu vou cuidar, vou fazer desse povo um povo poderoso, um povo temido, e eles vão me desonrar. E você vai ser o líder. Mas fica tranquilo, eu vou com você. Eu vou estar com você. Então Josué está se despedindo do povo, lá no capítulo 23, 24, do seu livro. Mas aquilo que ele está dizendo ali, podia ser um discurso que ele podia ter deixado pronto já no dia da posse. O Josué, no dia da posse, poderia ter preparado o discurso do dia da despedida. Do dia da sua despedida. E o ápice desse discurso dele está aí, começando no versículo 14 do capítulo 24, quando ele diz: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Sabe quando que é esse adoraram? Seus antepassados adoraram? Além do Eufrates, sabe quem que morava além do Eufrates? O Abraão, antes de ser chamado por Deus. Antes de ser chamado por Deus. Esse povo está andando com Deus, sendo sustentado por Deus, sendo guiado por Deus, sendo abençoado por Deus. Mas, lá no quartinho do fundo, lá naquele quartinho da bagunça, eles guardam os seus deuses, os deuses dos seus antepassados, para uma eventualidade. Vai que a gente precisa. Vai que um dia o Deus eterno aí desiste mesmo da gente. No meio dessa terra. Vamos guardar, que isso aqui não se brinca. Vamos guardar esses deuses aqui. E o Josué diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, imagina o Josué dizendo isso. Pessoal, vocês repararam há quanto tempo que a gente já precisou de fazer guerra e estamos vivendo aqui em paz? Vocês repararam que o que falta de conquistar a terra, a gente pode ficar tranquilo porque Deus vai dar um jeito? Vocês repararam que nós estamos desfrutando do bom e do melhor dessa terra, morando em casas que nós não construímos e comendo alimento que nós nem precisamos plantar? Vocês repararam nisso? Vocês repararam como Deus está cuidando de nós? Vocês estão prestando atenção? Agora, não agrada a vocês servir esse Deus? Vocês querem um outro Deus? Então escolham logo. Então escolham logo outro Deus. Escolham entre esses aí que vocês trouxeram, que eram dos seus antepassados, sei lá como esse negócio chegou aqui em Canaã, que Abraão saiu praticamente sozinho lá da terra. Não me pergunta isso aí, pessoal. Não me pergunta isso aí. Como é que Abraão saiu praticamente sozinho lá da terra, só com Sara e o Ló? Deve ter sido Ló. Só pode ter sido Ló. Os servos de Ló. Deve ser. Não está escrito, tá bom? Mas eu sei que isso foi passando e hoje em Canaã, séculos depois, gerações depois, o povo de Israel tem esses deuses guardados. Mas não são só esses. Eles também têm, veja o versículo 23 do capítulo 24. Joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Lá na sala das tralhas, no quartinho das tralhas, além dos deuses de além Eufrates, os deuses dos antepassados, eles também guardaram os deuses das nações que foram expulsas aqui da terra que Deus lhes deu. Deus falou: olha, eu estou expulsando os caras daí, vocês entram e destroem tudo. Aí eles entram, vão destruindo tudo e olham assim. Pô, tem uns altares aqui, tem umas imagens aqui. Pô, são os deuses desses caras aí. Até hoje funcionou para eles, né? Só agora que não está funcionando. Vai que, vamos guardar. Vamos guardar. E o Josué fala: pessoal, o que é que faz com que vocês considerem a possibilidade de precisar invocar ou servir, adorar, obedecer, clamar a qualquer outro Deus que não o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito? Eu não posso entender por que que vocês têm essa ideia, mas já que vocês têm, já que parece que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é bom para vocês, não é bom o suficiente para vocês descansarem, para vocês confiarem, para vocês abrirem mão de qualquer outro Deus. Então, façam o seguinte: escolham logo outro. Escolham logo outro Deus. Ou então, reafirmem a escolha de vocês pelo Deus dos nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e joguem fora os outros deuses. Joguem fora os outros deuses. A escolha à qual o povo de Israel está sendo convocado por Josué é a escolha de finalmente dar plena consequência à sua escolha de servir ao Senhor. Vocês têm servido ao Senhor com o pé atrás. Vocês têm servido ao Senhor com 99%. Mas tem aquele 1%. Olha as músicas que vocês escutam. Como pode servir a Deus um povo que escuta essas músicas? Bem-aventurado você que não sabe do que a gente está rindo agora. Louvado seja Deus por esse 1% que está aqui e que não sabe do que a gente está falando. Muito bem. Como é que vocês podem servir a Deus com esse pé atrás? E o que esse texto diz para nós? Para nós, que vivemos no meio de uma sociedade, de um povo, de uma cultura, de uma época, com tantas opções de divindades a quem nos curvarmos. Divindades religiosas ou não. A nós, que somos seduzidos, atraídos, convocados para adorar ao dinheiro, adorar ao trabalho, adorar ao consumo, adorar os padrões de medidas da indústria da moda, cultuar o corpo. A nós que somos colocados diante da opção maravilhosa de cultuar o prazer e não considerar nada mais importante na nossa vida do que aquilo que nos dá o prazer mais imediato possível, tudo aquilo que nós dizemos que não podemos viver sem, tudo aquilo de que nós não podemos abrir mão, nós colocamos no lugar de Deus nas nossas vidas. E essa história aqui de Josué diz para nós hoje à noite: você não vai jogar isso fora. Você não vai jogar isso fora. Então, escolhe logo, assume logo. Assume logo que esse aí é o seu Deus. Ou então diga: não, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas se você não vai jogar fora, não adianta você dizer que você vai servir ao Senhor. Não adianta você vir domingo aqui cantar essas músicas bacanas, lindas, verdadeiras, que só não são verdadeiras na sua boca. Você sabe, a gente lê um pouquinho do capítulo 31 de Deuteronômio. O 32 eu não vou ler agora com você e também nem vou dar dica. Se você quiser ver isso aqui que eu vou te falar, você vai ter que ler a Bíblia em casa. Mas no capítulo 32 de Deuteronômio, Moisés ensina uma canção para o povo de Israel. Moisés, na sua despedida, ensina uma canção que Deus deu para ele. E é uma canção que o povo de Israel canta. É uma canção que vai passando geração após geração. E Josué, aqui no capítulo 23 e 24, chamando a atenção do povo, ele menciona partes daquela canção. Se você ler o capítulo 32 de Deuteronômio, e ler de novo na sua casa o 23 e o 24 de Josué, você vai perceber isso. E o Josué está dizendo, vocês cantam essas canções como quem está louvando a Deus, porque são canções de louvor a Deus, mas vocês não percebem que, na verdade, essa canção denuncia vocês. Vocês não percebem que, na verdade, essa canção diz a respeito de coisas que vocês não estão fazendo e deveriam fazer, não estão sentindo por Deus e deveriam sentir. Vocês não estão vivendo como quem escolheu adorar a Deus. Joguem fora. Ou escolham aquele Deus. Fiquem com o outro Deus. Ou joguem fora. Ou joguem fora. Agora. Eu acho que os piores dos ídolos são aqueles nos quais nós colocamos o nome do nosso Deus. Deuses que nós inventamos, deuses que nós criamos, deuses que nós montamos como se fosse um Lego, e colocamos o nome do nosso Deus. E tratamos como se fosse o Deus eterno. Mas não são. Do que eu estou falando? Eu estou falando que Josué poderia aqui estar dizendo assim: se voltem de todo o coração ao Deus de promessas, Deus de alianças. O nosso Deus é sim um Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. Obedeçam de coração, com integridade e com honestidade a esse Deus. Mas joguem fora um Deus que é feito só de promessas. Joguem fora. Joguem fora um Deus que todas as promessas que ele proferiu na Bíblia são para você. Ah, Deus tem uma promessa para mim. É, como é que você soube dessa promessa? Ah, eu abri a Bíblia e li aqui, olha aqui essa promessa. Pô, Deus está prometendo isso para Abraão, né, amigo? Não, olha aqui o que Deus me prometeu. Pô, Deus prometeu isso aí para Davi, né? Você chama Davi? Você é o rei de Israel, você tem um filho chamado Salomão? Você matou um gigante? Não, então, Deus está fazendo essa promessa para um cara chamado Davi, que matou um gigante, está vendo? Aqui tem uma... Pô, mas essa promessa Deus não fez para Paulo? Tem promessas de Deus que são para você, que são para mim, tem promessas que são para nós. E nós devemos nos aproximar desse Deus. E devemos prestar atenção nas suas promessas. Sabe por quê? Porque ele cumpre as suas promessas. Mas joga fora esse Deus feito só de promessas. Josué pode estar dizendo para a gente: busquem de coração o Deus de nossos pais, esse Deus pessoal que nos chama pelo nome, que nos revela o seu coração, esse Deus que olha por nós, cuida de nós, esse Deus que está ao nosso lado, sente as nossas dores. Se volte de todo o coração para esse Deus pessoal. É sim um Deus pessoal. Ele está sim com você. Ele está sim com você. Mas jogue fora esse Deus personalizado. Esse Deus sob encomenda. Esse Deus que você liga e pede um Deus meia mussarela, meio calabresa. Esse Deus que você escolhe o sabor que ele tem. esse Deus das suas mensagens preferidas e dos seus versículos preferidos. Eu escuto pessoas queridas de vez em quando falando para mim assim: ai, tal mensagem do pastor Ed, eu já ouvi umas 40 vezes. Não posso julgar, né? Mas me dá um arrepiozinho, sabia? Um friozinho na barriga. Pô, você ouve todo dia essa mensagem, é isso? O seu Deus é o Deus dessa mensagem? E todas as outras mensagens a respeito de Deus, por que que elas não te interessam tanto? O que tem nessa mensagem que te interessa tanto? Você acha que o seu Deus está todinho revelado nessa mensagem? Joga fora! Joga fora esse Deus personalizado, esse Deus segundo o seu coração. Joga fora. Se aproxima. Se aproxima do Deus dos nossos antepassados. O Deus dos nossos antepassados. Nosso Deus tem história. Nosso Deus está na história. O Deus dos nossos antepassados nos convoca a amar os nossos inimigos, por exemplo, e a repartir com os nossos inimigos o nosso leite e o nosso mel. Se aproxima desse Deus e joga fora o Deus do passado, o Deus que vai matar os seus inimigos para que você fique com o leite e com o mel deles. Ai, Cláudio, mas ninguém aqui quer esse Deus. Não, quer não. O que que significa quando você acredita que Deus vai expulsar do processo seletivo todos os seus concorrentes e deixar só você naquela vaga? Hã? É o Deus do passado que vai matar os inimigos, expulsar da terra e dar o que é deles para você. O Deus dos nossos antepassados se revelou em Cristo plenamente e nos disse: olhe, olhe, ame os seus inimigos, salve a vida deles, reparta com eles o que você tem, abençoa, não amaldiçoa. Escolham hoje a quem vocês vão servir e joguem fora os outros deuses. Agora, se o Deus de Israel, Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, se não agrada a vocês servirem a esse Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai, então escolhe logo um daqueles lá, que está no quartinho das tralhas, fica com ele. Até porque foi Jesus que disse: não há como servir a dois senhores. Não há como servir a dois senhores. Se você serve a dois senhores, a dois deuses, o Deus Trino não é seu Deus. O Deus Pai de Jesus não é o seu Deus. Não é. Não é possível servir a dois senhores. Pelo menos não é possível se um deles for Jesus. Não é. Então, meu irmão, vamos ficar em pé e vamos orar. Nós vamos terminar a nossa celebração cantando de novo da nossa gratidão a Deus que tem nos dado tudo, tudo que nós temos. E além disso, um tesouro eterno que é melhor do que tudo que nós temos. Mas antes de cantarmos, eu queria orar. E se você quer hoje dizer assim: eu quero servir ao Senhor, e eu tenho deuses guardados, eu tenho deuses com os quais eu flerto, eu tenho pessoas e coisas que eu tenho colocado num lugar de Deus na minha vida, que eu digo, não vivo sem isso, mas hoje eu quero dizer, eu só não vivo sem Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer dizer isso, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui agora. Eu quero orar junto com você. Eu quero fazer essa oração. Quero fazer junto com você antes de nós cantarmos. Se você assim desejar. Se você entende que essa palavra é palavra de Deus para você hoje à noite. Não tenha medo de dizer a Jesus, sim Jesus, eu vou jogar fora, eu hoje vou jogar fora, eu estou jogando fora tudo que se chama Deus na minha vida, tudo que eu tenho honrado como Deus, tudo que eu tenho me colocado como servo, como adorador. Vem aqui e nós vamos orar. Vamos orar agora, depois vamos cantar. Curva sua cabeça, toda a igreja. Curva sua cabeça e vamos orar juntos. Deus querido, Deus eterno, nosso Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom conosco. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o único Deus. O Senhor é Deus santo, Deus eterno, Deus verdadeiro. O Senhor é Deus presente nas nossas vidas. O Senhor é Deus de promessa, o Senhor é Deus pessoal. E nós não precisamos de ninguém e de nada além do Senhor. Só o Senhor é Deus. Mas nós confessamos, Senhor. Eu confesso junto com esses meus irmãos aqui à frente. E junto com aqueles que eventualmente estão fazendo essa oração aí no seu lugar, o Senhor sabe. Quantas vezes nos apegamos, Senhor, a outras pseudo-fontes de vida, outras pseudo-fontes de segurança, outras pseudo-fontes de prazer. E colocamos nas nossas vidas, num lugar e num status de deuses. Nós abrimos mão hoje à noite, Senhor. Nós jogamos fora hoje à noite, Senhor. Nós jogamos fora. Nós não queremos mais. Nós não queremos mais. Porque só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor deu a vida por nós. Só o Senhor nos ama desde a eternidade. Só o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só o Senhor nós desejamos. Só o Senhor nós queremos honrar com as nossas vidas. Só o Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a jogar fora o que nós precisamos jogar. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Nos dá força, nos dá condição. Josué disse para aquele povo: vocês não têm condição de servir ao Senhor. e nós não temos também. Por isso clamamos que o Teu Espírito Santo seja conosco e nos dê condição de Te honrar com os nossos lábios, com o nosso coração, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas, glorifica o Teu nome na nossa história. Assume o Teu lugar, Senhor. Assume o Teu lugar na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.